Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É mais uma vez uma grande satisfação estar aqui participando do programa. E sem dúvida nenhuma, Rafael, conciliar está entre os caminhos mais eficientes, efetivos, rápidos e pacificadores para resolver conflitos de maneira adequada. A conciliação tem se firmado cada vez mais, não só no judiciário em geral, mas principalmente na Justiça do Trabalho, como uma alternativa, ou mais do que uma alternativa, uma opção relevante para que se solucione conflitos e que se promova a pacificação social, função maior do Poder Judiciário.
Exatamente, doutor Rogério. Então, para dar início ao primeiro programa inédito de 2018, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, que inaugurou em janeiro o Centro Judiciário de Solução de Disputas, o CEJUSC, também conhecido como Centro de Conciliação. O espaço tem o objetivo de agilizar a solução de conflitos trabalhistas por meio de acordos. O CEJUSC conta com espaços idealizados para facilitar o diálogo e a negociação entre as partes e também com uma equipe de magistrados e servidores capacitados em conciliação e mediação. O Centro de Conciliação do TRT do Ceará também está preparado para solucionar disputas coletivas. O objetivo é permitir que demandas dessa natureza sejam resolvidas antes do ajuizamento do dissídio coletivo, evitando-se, assim, o início de greves, por exemplo. Sempre bom noticiar a inauguração de um novo espaço destinado à conciliação e pacificação, não é, doutor Rogério?
Sem dúvida, Rafael. Eu, inclusive, tive a grande felicidade de ter as minhas férias interrompidas em janeiro para estar presente em Fortaleza na inauguração do CEJUSC, lá do TRT da 7ª Região, acompanhando o ministro Emanuel Pereira, vice-presidente do CSJT, que fez a inauguração, né? A placa de inaugural foi descerrada pela presidente do tribunal e pelo coordenador do núcleo de conciliação do regional e pelo ministro Emanuel Pereira. Foi uma cerimônia muito interessante, muito bonita, eu diria em alguma medida até muito emotiva, as pessoas extremamente, muita gente engajada, prestigiada, representantes de vários segmentos que batem as portas do judiciário, dirigentes sindicais, presidente da OAB, representantes do governo do estado, enfim, foi uma cerimônia muito prestigiada e muito importante, foi um passo importante para o avanço das políticas judiciárias de conciliação no âmbito da Justiça do Trabalho do Ceará e que eu tive a felicidade de estar testemunhando e acompanhando a inauguração de mais um CEJUSC. Um outro aspecto importante que eu chamo a atenção do nosso ouvinte é que nessa gestão que está se encerrando da vice-presidência do CSJT, o fomento aos centros de conciliação foi uma das grandes bandeiras e preocupações do vice-presidente, do ministro-vice-presidente, que encerra o seu mandato nas próximas semanas, o ministro Emanuel Pereira. Ele, inclusive, teve a felicidade de, e eu pude acompanhá-lo nessas ocasiões, de inaugurar pessoalmente, né, inaugurar, participar da inauguração de alguns centros de conciliação. Foi um em São Paulo, da 2ª Região, no Fórum Rui Barbosa, foi um centro de conciliação em Campinas, um centro de conciliação muito bem estruturado, diga-se de passagem, do TRT da 15ª Região, um centro de conciliação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na 4ª Região, e agora, mais recentemente, esse do Ceará. E o centro de conciliação, ele tem dois aspectos fundamentais. Um tem um sentido, por um lado, de ser um instrumento de política judiciária, de política pública judiciária, não só de conciliação, mas de prestação jurisdicional, porque contribui com a prestação jurisdicional no sentido amplo, inclusive na perspectiva de desafogar as varas do trabalho e de colaborar com o trabalho das varas do trabalho, considerando os processos que ali são resolvidos, sem demandar o trabalho direto das varas do trabalho. E tem um outro sentido importante, que é o sentido de humanização do serviço judiciário, porque a ideia é que os centros de conciliação sejam um espaço mais adequado à busca da solução de consenso. Para se ter uma ideia, Rafael, e talvez você, não sei se já teve a oportunidade de conhecer um centro de conciliação da Justiça do Trabalho, mas nós temos tido uma preocupação, inclusive, com a adequação do espaço físico. Então, todos são mesas redondas, né? Não é aquele formato de mesa de sala de audiência, né? Que é aquele formato de mesa em forma de T e às vezes com tablado, que é um formato mais voltado para o litígio, para a instrução. Então é mesa redonda. São espaços que, inclusive, do ponto de vista físico, são pensados em termos de ambientação. Existem centros de conciliação que têm como se fossem salas reservadas, com porta, alguns sem porta. E uma coisa interessante é que a gente até, eu tenho brincado como juiz auxiliar da vice-presidência com os colegas coordenadores de núcleo de conciliação no Brasil inteiro, que assim, a gente vai fazer um campeonato de papel de parede, porque todos os centros de conciliação, as paredes estão sendo decoradas com papel de parede, né? E virou até uma brincadeira que tem um sentido importante de facilitar, de criar condições do ambiente. Mas o que está acontecendo é que todos os regionais estão decorando as paredes dos centros de conciliação com papéis de paredes de imagens locais, né, do local. Então, por exemplo, no Distrito Federal, aqui em Brasília, tem vários IPs, que é uma, né, fotos de IPs, que é uma árvore, né, bastante, muito bonita, né, que tem muito aqui em Brasília, né, que, de fotos que foram feitas por um juiz do trabalho, que é um amante da fotografia. Lá em Campinas, por exemplo, tem campos de plantações que são muito frequentes ali naquela região. No Rio Grande do Sul tem lá o Rio Guaíba, né, uma foto super bacana. E no Ceará, como não podia deixar de ser, né, tem as imagens das belas praias do Ceará. Então, isso tem o sentido de humanizar o ambiente e criar melhores condições para o desenvolvimento do diálogo. Portanto, está de parabéns o TRT da 7ª Região, em especial o desembargador Antônio Parente, que foi um grande guerreiro que se empenhou para a viabilização desse SEJUS, que é mais um passo que se dá nas políticas judiciárias de conciliação.
Muito bem, doutor Rogério. A gente prossegue com uma informação da 2ª Vara do Trabalho de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, onde a juíza do trabalho Raquel Nenê Santos mediou uma negociação extrajudicial que pôs fim à greve de 140 funcionários de um hospital da cidade. A paralisação, que já durava 2 meses, foi encerrada após 2 audiências conduzidas pela magistrada. O acordo foi firmado entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde de Santa Rosa e a Associação Beneficente Dom Bosco. O pedido de mediação da Justiça do Trabalho partiu da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Santa Rosa. Doutor Rogério, encerrar uma greve na área da saúde, um serviço essencial, é um ótimo exemplo da conciliação servindo a sociedade, né?
Olha, Rafael, que bela notícia, né? Que bela notícia para a gente compartilhar com os ouvintes do programa Conciliando, né? Quer dizer, o que a gente tem aqui? Nós temos protagonismo, nós temos disposição para resolver o problema, pragmatismo, né, eu digo, por parte da magistrada e, obviamente, com a boa dose de boa vontade dos atores envolvidos, né? Imagine, né, olha só que situação. A Câmara de Vereadores, que é a casa de representação popular, né, ou seja, os representantes locais do povo, pede, diante de um conflito envolvendo, né, trabalhadores da área de saúde e a instituição de saúde, que afeta a sociedade, que afeta a população, quer dizer, o povo, por meio dos seus representantes, bate na porta de maneira informal. Eu digo informal porque não há esse procedimento, ele não está previsto na CLT, no CPC, seguramente no regimento interno do tribunal, neste caso específico, né? Nós até temos aqui no TST e em outros tribunais o chamado pré-processual de conflitos coletivos, que tem tido muito êxito, normatizado. Mas não é o caso aqui da 4ª Região, né? E não foi o caso aqui. Ou seja, não havia uma norma que previa essa atuação, esse procedimento de solução desse conflito por parte dessa magistrada. Então, ou seja, o que aconteceu? Os representantes do povo bateram na porta do judiciário e falaram: por favor, resolva esse problema que está afetando a população. E a juíza assume a responsabilidade do problema, quer dizer, sem autuação, sem autos, sem processo, e resolve o problema. Então, esse é uma notícia, um exemplo espetacular. A doutora Raquel está de parabéns, né? Merece todo o reconhecimento e todo o mérito por essa relevante iniciativa. E que isso inspire outros magistrados e, ao mesmo tempo, a sociedade, né? Que tem uma importante parcela de responsabilidade, porque seguramente esse diálogo foi fomentado pela atuação dos vereadores e, obviamente, pela boa vontade dos atores envolvidos.
Todos saíram ganhando. E para encerrar nosso giro, vamos para uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, onde uma indústria produtora de cobre no município de Dias d'Ávila firmou 4 acordos perante o juízo de segunda instância que abrangem créditos de aproximadamente 20 milhões de reais. As conciliações englobam mais de 42 processos trabalhistas e devem beneficiar dezenas de trabalhadores. Doutor Rogério, mais um caso que termina com entendimento entre as partes sem a necessidade de uma sentença. Melhor, né, para todos os envolvidos, correto?
Sem dúvida. E, Rafael, aqui, né, e caros ouvintes do Conciliando, eu não sei se todos aqui fazem ideia do quão trabalhoso é uma situação dessa. Execução, que é o momento do processo em que a gente vai cobrar aquilo que foi reconhecido pela justiça, não é fácil. É fácil contra um banco que está cheio de dinheiro em caixa, fácil contra uma grande indústria, uma grande empresa que está cheia de dinheiro em conta bancária, que é só chegar lá, fazer o tal Bacenju de pegar o dinheiro e pagar o exequente. Né? Agora, nós estamos uma empresa que tem dificuldade financeira, que não tem dinheiro em caixa com facilidade para ser bloqueado, não é nada fácil. Conduzir uma negociação dessa, menos ainda. Então, enfim, esse foi um resultado importante por uma iniciativa do juízo de segunda instância do TRT da Bahia, que é muito bem conduzido pelo meu amigo desembargador Jefferson Murici, que continua na gestão atual à frente do núcleo de conciliação de segunda instância. E a grande questão que eu coloco aqui para os ouvintes é a seguinte, Rafael. O que teria acontecido se isso não tivesse sido feito? Essa seria uma execução que se arrastaria aí. E execução sem resolver tem, inclusive, um outro lado psicológico, que é da angústia de quem sabe que teve em seu favor reconhecido um direito pela justiça, mas não consegue receber. Então, enfim, importante esse resultado e eu espero ter a oportunidade de comentar outros semelhantes a esse.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o advogado Antônio Nilson Rocha, ex-chefe do jurídico da Embrapa, que atuou por quase 15 anos em negociações coletivas. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com o advogado Antônio Nilson Rocha, ex-chefe do Departamento Jurídico da Embrapa, que atuou por quase 15 anos em negociações coletivas. Seja muito bem-vindo, doutor.
Muito obrigado, Rafael, doutor Rogério e a todos os ouvintes da rádio.
Como o senhor avalia a sua experiência de participação em negociações coletivas durante todos esses anos?
São experiências que, claro que com o tempo, elas foram se aperfeiçoando. E, na verdade, no TST sempre tem alguma dificuldade, mas ao longo desses 14 anos foram evoluindo e nós conseguimos caminhar para um bom contento aí.
Doutor Antônio Nilson, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com o senhor nesse diálogo em que os ouvintes do nosso programa Conciliando podem estar acompanhando. E digo isso porque, como juiz auxiliar da vice-presidência, tive a oportunidade de manter contato com o senhor e contar com a sua colaboração nesses últimos 2 anos aí de data base da Embrapa, né? E só para que os ouvintes entendam, a Embrapa é uma estatal da União que tem atuação em todo o país, né? Com milhares de empregados e tem um sindicato único que estabelece, né, as tratativas com a empresa na data base, voltada à busca aí da do acordo coletivo, que se não exitoso, vai para o dissídio coletivo, que é da competência do TST. Então, como juiz auxiliar da vice-presidência, tive a oportunidade de ter o contato com o doutor Antônio Nilson e sempre tive no doutor Antônio Nilson um grande parceiro e colaborador da busca da solução autocompositiva. E nesse sentido, doutor Antônio Nilson, eu pergunto ao senhor, na sua visão, qual foi o papel, principalmente nesses últimos 2 anos, que o TST teve nas negociações coletivas, se esse papel foi um papel importante ou não, para que chegássemos num consenso, só para esclarecer de antemão os ouvintes, nesses 2 anos, eu não sei falar dos anteriores, mas nós conseguimos fechar acordos aqui dentro do TST, dentro do TST. Então eu indago ao senhor, né? Como é que o senhor percebeu aí a experiência dentro do TST em relação à busca da solução de consenso?
Doutor Rogério, também é um prazer estar falando com o senhor. Foi muito positiva, uma vez que nós tínhamos uma certa, até pela agenda dos vice-presidentes anteriores, antes dos 2 anos, né? E a partir desses últimos 2 anos, com a atuação aí do TST na sua pessoa, houve uma facilidade na negociação. Facilidade no sentido de ter mais, de se possibilitar um maior diálogo, uma conversa, uma discussão, e onde nós nos sentimos bastante confortável e acabamos conseguindo chegar ao bom entendimento de celebrar os acordos.
E, doutor Antônio Nilson, mais uma pergunta. Considerando essa experiência que o senhor tem aí de negociações coletivas, né, são quase 15 anos, aí, quase 15 databases, né, que o senhor atuou, representando, né, a empresa, em contato aí com os sindicatos, imagino que o senhor passou por várias diretorias de sindicatos, né, talvez umas de diálogo mais fácil, outras de diálogo mais difícil. Eu pergunto ao senhor, quais as dicas o senhor daria para que quem está participando de uma negociação coletiva ou mediando possa levar em conta para conseguir chegar a uma solução de consenso, né? Qual seria aí na visão do senhor, na experiência do senhor, o segredo do sucesso para a busca de acordos e negociações coletivas?
Rogério, o segredo é o diálogo e a busca é exaustão na conversa, é dialogar, é analisar as possibilidades, uma vez que nós, principalmente nesse último ano, nós tivemos mais limitado a questão da negociação e só foi possível porque nós nos dispusemos juntamente aí com o TST a conversar e bastante diálogo. A receita é diálogo, ter uma conciliação, uma arbitragem, eu diria assim, uma conciliação, não é arbitragem, é conciliação, ter no conciliador aí um parceiro e também o próprio sindicato. O sindicato no sentido de não parceria de forma, mas uma parceria na busca de solução, né? E é claro, cada um defendendo o seu lado, mas contando aí com a ajuda do TST, que foi, no meu caso, eu posso informar, foi de suma importância, gostei muito da experiência de ter negociado aí nesses últimos 2 anos, principalmente nesse último ano, onde as coisas foram difíceis, né, e face às limitações que todo mundo sabe aí. E chegamos ao contento. Eu creio que esse é o grande feito que foi possível graças à conciliação aí.
E doutor Antônio, só uma última pergunta.
Claro.
Mas e se, quando o senhor se deparou com dirigentes sindicais que eram de difícil diálogo, ou seja, se um dirigente patronal, e obviamente, né, essa lógica vale no sentido inverso, né, mas se o senhor é um dirigente patronal representando a empresa e tem do outro lado um dirigente sindical de difícil diálogo, qual a dica o senhor daria para quem, ou um dirigente patronal que tem do outro lado um dirigente sindical laboral de difícil diálogo, ou vice-versa, o que o senhor acha que pode ser feito para superar essa dificuldade?
Conforme eu disse, aberto ao diálogo, mas contar aí sem o apoio do juiz aí, no caso, juiz auxiliar, que era na sua pessoa, eu acredito que seria difícil. E contar com esse apoio, em que sentido? No sentido de verificar as condições, buscar o que está acontecendo, ocorrendo, né? Isso eu tenho certeza que isso facilita para quem tiver. Eu enfrentei, ao longo desses 15 anos, foram vários presidentes de sindicato, no bom sentido, né? Nós tivemos um bom debate, e alguns mais radicais ou outros, mas nesses dois últimos anos, com essa ajuda aí, eu não tenho dúvida que se tornou mais fácil. Nós não tivemos greve, nós não tivemos qualquer outra coisa, porque nós conseguimos levar a conversa de uma forma demonstrando a boa vontade e contando, é claro, com a orientação do TST.
E conversamos aqui no programa Conciliando com o advogado Antônio Nilson Rocha, ex-chefe do Departamento Jurídico da Embrapa, que atuou por quase 15 anos em negociações coletivas. Muito obrigado pela presença.
Obrigado a vocês, né? Obrigado também a todos os ouvintes aí da rádio. Obrigado, doutor Rogério.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
A dúvida de hoje, doutor Rogério, é a seguinte: posso pedir que o meu processo que está na vara seja enviado ao Sejusc?
Olha, Rafael, essa é uma pergunta interessantíssima e importantíssima, né? E primeiro, assim, para respondermos essa pergunta, é preciso que se faça alguns esclarecimentos para que o nosso ouvinte tenha uma compreensão melhor de quando cabe esse tipo de pergunta, inclusive, né? Primeiro ponto é que nós estamos falando, nesse caso, de um lugar, de um fórum que tem um Sejusc que lhe atende, né? Ou seja, já há uma grande maioria de tribunais que tem Sejusc implantado, e essa grande maioria tem Sejusc implantado nos fóruns das capitais, né? Não temos aí um processo de interiorização ainda de Sejuscs, né? Então, quer dizer, estamos falando de um processo que tramita numa vara que faz parte de uma área, de um fórum, que tem um Sejusc que lá funciona. Muito bem. Um outro aspecto importante que o ouvinte precisa entender é o seguinte: nós temos fundamentalmente, basicamente, três possibilidades de que um processo vá para um Sejusc. Primeiro, assim, existem, e a rigor, existem dois modelos de Sejusc quanto ao envio ao processo, né? O que eu quero dizer com isso? Existe um Sejusc que é nos moldes do que funciona, por exemplo, a 18ª região, que abrange o estado de Goiás, em que o Sejusc, na verdade, o Centro de Conciliação, ele é um grande realizador de audiências iniciais. Isso significa o seguinte: todo processo, quando é ajuizado, toda ação ajuizada, a primeira audiência não é na vara, é no Sejusc. A audiência inicial é sempre no Sejusc. Então, necessariamente, obviamente que a não ser em casos que não é possível acordo, como fazenda pública, enfim. Mas, em regra, todos os processos passam o Sejusc, passar pelo Sejusc é um caminho natural. E aí, nesse tipo de modelo, o que as varas fazem, fundamentalmente, são audiências de instruções. Então, não se faz audiência de conciliação, audiência inicial nas varas, e sim no Sejusc. Esse é o modelo. Então, nesse caso, o processo ele vai obrigatoriamente para o Sejusc. E tem aquele outro caso em que o Sejusc não faz audiência inicial, e aí ele vai só por uma iniciativa voluntária. Essa iniciativa pode ser do próprio juiz da vara e pode ser por requerimento da parte, né? Então, o primeiro ponto importante que eu chamo a atenção do ouvinte é que, assim, esse tipo de pergunta, no caso de um Sejusc que adota o modelo de realização de inicial, e melhor lembrando aqui, tem a 18ª, tem a 16ª região, que também está trabalhando com esse modelo, né? 16ª que abrange o estado do Maranhão. Então, se o processo já vai naturalmente para o Sejusc, que é uma etapa, então, quer dizer, não há essa preocupação, não faz sentido, né, da pergunta. Agora, isso então faria sentido quando? Quando é um Sejusc que não faz audiência inicial, ou seja, que o processo, que ele precisa ser impulsionado para lá, ele não vai sozinho para lá. Muito bem, aí a grande questão que me parece que estaria por trás dessa pergunta é: quando a parte pede, então, quer dizer, como é que faz para o processo ir? A parte pede, né? A parte pode pedir para o juiz da vara mandar, né? Então o processo pode ir quando a parte pede para o juiz da vara mandar. No fundo, o que isso quer dizer é o seguinte: olha, eu quero conciliar no meu processo e acho que o Sejusc é o melhor lugar para isso. Seu juiz, por favor, manda para o Sejusc, né? Então, esse seria o caminho. O juiz, a questão pode ser o seguinte: o juiz pode se recusar a mandar, né? Essa é a grande questão hoje, né? Porque alguns juízes têm resistência em mandar o processo para o Sejus por inúmeros motivos, dos mais aos menos nobres, né? A resolução 174 do CSJT tem a previsão de que um outro caminho também seria o seguinte: o juiz não manda, então você pode pedir para o juiz do Sejusc solicitar. Quando o juiz do Sejusc solicita o processo, que eu estou falando está previsto na resolução 174 do CSJT, 174 de 2016, quando o juiz solicita o processo e o juiz do Sejusc e o juiz da vara não manda o processo, há uma previsão na resolução 174 de que o corregedor seja provocado para avaliar a situação e o corregedor solicite o processo da vara e ele envia o Sejusc, ou seja, o processo vai via corregedoria por meio de uma atuação do corregedor. Eu acho que isso nunca é bom, né? Até porque isso não combina com conciliação, né? Agora, obviamente que numa situação extremada, né, em que há uma dificuldade para se chegar num consenso na vara, e isso não é incomum, né? Há uma dificuldade para se chegar num consenso lá na vara, às vezes até por um desgaste que houve com o magistrado ou por uma questão de má vontade do magistrado com a busca da solução do consenso, o melhor caminho é que ele vá para o Sejusc mesmo, porque teoricamente existem pessoas mais preparadas e uma estrutura melhor preparada para receber esse processo e tentar a conciliação. Então, respondendo à pergunta, a resposta é: para o processo ir, você tem que pedir um envio para o juiz da vara, se ele está na vara, né? E se o juiz da vara se recusa, você pode provocar o juiz do Sejusc para que o juiz do Sejusc solicite do juiz da vara, e se o juiz da vara se recusar, aí a corregedoria entra na história, né, de modo que pode ser provocada. Então, com isso, acredito que seja possível ter uma compreensão da resposta à pergunta, e acho que o caminho é esse, e aproveito a oportunidade para que aqueles ouvintes que nos acompanham, né, e têm processo na justiça, sempre peçam para mandar para o Sejusc, que é um espaço importante que precisa ser utilizado e prestigiado para a busca da solução de consenso.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, e a atenção e a audiência dos ouvintes do programa Conciliando, reiterando que é sempre uma satisfação estar aqui trocando algumas informações e passando algumas informações como uma forma de fomento à conciliação enquanto caminho eficiente, viável e pacificador para a solução de processos.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Ângelo Ramos, Wabner Prado e Wesley Oliveira. Edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.